Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo do campo. Vamos chegando para mais um programa do Prosa Rural. Bem-vinda, Juliana.
Olá, Eduardo. Olá, produtor. Já estou animada para essa prosa.
E é para ficar mesmo, viu? Porque o programa de hoje apresenta um projeto lindo que está melhorando a vida das quebradeiras de coco de babaçu.
É verdade. Hoje vamos falar sobre a ferramenta para a quebra do coco babaçu. Essa tecnologia está em fase final de validação pelas quebradeiras de coco e recebeu o prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 2021.
Olha, essa ferramenta merece mesmo um prêmio. Como a gente sabe, a palmeira do babaçu é muito versátil e dela tudo se aproveita. O extrativismo do babaçu tem sido fonte de renda para diversas famílias brasileiras há décadas. Permite a conservação e uso de recursos naturais nativos, ao mesmo tempo em que gera renda para populações em situações de risco social.
É, mas essa atividade é historicamente reconhecida por exigir esforço e gerar dificuldade. Os extrativistas, em sua grande maioria, são mulheres e fazem a coleta dos frutos para a quebra manual e a extração da semente, a amêndoa.
Pois é, Juliana. Isso porque a quebra manual é uma atividade totalmente rudimentar, uma vez que é executada no chão com o auxílio apenas de um machado e um porrete de madeira. É uma atividade de risco que frequentemente causa problemas de saúde laboral, como dor nas costas, braços e ombros. Muitas mulheres, aliás, abandonam essa atividade por causa de problemas de saúde. E poucos jovens se interessam por esse trabalho.
E o mais importante é que a ferramenta para a quebra do coco foi criada a partir da demanda das próprias quebradeiras de coco durante edições do Babaçutec, evento da Embrapa Cocais, que discute temas de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a cadeia de valor do babaçu e em oficinas regionais realizadas com agroextrativistas.
Isso mesmo, Juliana. E nesses eventos, as quebradeiras também compartilham sonhos para a melhoria de suas condições de trabalho e de vida e proteção à saúde. Entre eles, o desejo por um equipamento de uso individual, mecanizado, acionado manualmente e acessível economicamente.
Assim, buscando soluções para a melhoria da atividade, o pesquisador José Mário Frazão, da Embrapa Cocais, desenvolveu uma ferramenta para a quebra manual do coco babaçu.
Essa ferramenta, que possui um acionamento manual em posicionamento ergonômico para o trabalhador, está em fase final de testes e validação junto às comunidades extrativistas.
Vamos saber um pouco mais sobre o projeto e a ferramenta desenvolvida na conversa que a jornalista Flávia Bessa, da Embrapa Cocais, teve com o pesquisador José Mário Frazão, também da Embrapa Cocais.
Um dedo de prosa.
Frazão, nos conte sobre a história das quebradeiras e o principal gargalo do extrativismo do babaçu.
Desde o início do século XIX, quando foram registradas as primeiras transações de comércio de amêndoas de babaçu, que as mulheres quebradeiras de coco utilizam a mesma tecnologia para fazer a extração das amêndoas do coco babaçu. O machado e o porrete de madeira continuam a ser os instrumentos utilizados até o dia de hoje. Lembramos que essas mulheres foram capazes de abastecer um parque fabril industrial de extração de óleo babaçu durante mais de um século. O trabalho é penoso, pois a quebra do coco é feita com as mulheres sentadas no chão batido, sob os babaçuais ou mesmo quintais de suas casas. Esse trabalho de extração manual das amêndoas tem sido o principal gargalo do extrativismo do babaçu em função da baixa produtividade e, consequentemente, da baixa remuneração do trabalho. A estratégia de trabalho da Embrapa e dos parceiros foi escutar as quebradeiras de coco, visando identificar qual a visão e as reais necessidades dessas mulheres, pois até então, algumas experiências de intervenção experimentadas estavam fora da realidade e elas não se sentiam parte do processo.
Como foi a participação das quebradeiras de coco no desenvolvimento e adaptação da máquina?
a partir das sugestões dela, nós começamos a trabalhar e idealizar essa ferramenta. A outra parceria que nós tivemos que fazer foi com uma empresa privada, que desde a fase de concepção nos ajudou em todo esse levantamento e na construção desse primeiro protótipo. Essa empresa privada, hoje, ela tem a concessão para construir essa ferramenta e vender essa ferramenta com o selo da Embrapa. A participação dessa empresa foi imprescindível. Primeiro, porque não adianta a gente construir, conceber uma ferramenta, conceber um instrumento e não ter quem construir. Hoje nós estamos fazendo uma publicação onde ensina passo a passo a construção dessa ferramenta.
Que tipo de máquina elas demandaram à Embrapa e como foi o processo de criação?
A partir dessa experiência de escutar o que esses grupos organizados de mulheres quebradeiras de coco, o que elas precisavam realmente, nós fizemos essas oficinas e priorizávamos, usamos uma metodologia para priorizar as demandas. Mas, dentro dessas demandas, elas disseram que elas queriam melhorar as condições de trabalho e da renda. E que elas precisavam aproveitar o potencial do coco como um todo, que pudesse agregar valor aos outros subprodutos. Das 6 oficinas que nós realizamos, uma demanda foi essa ferramenta para melhorar as condições de trabalho, que elas possibilitassem aproveitar as outras partes e que ela pudesse eliminar ou sair do machado. E elas disseram que essa ferramenta deveria ser de uso individual, que ela fosse mecânica, elas não queriam que fosse elétrica, porque em muitos locais não existe energia, e que elas pudessem trabalhar de forma sentada numa posição mais adequada.
Quais as vantagens da máquina para as mulheres quebradeiras de coco?
Uma das vantagens dessa ferramenta é que ela consegue cortar o coco de forma transversal. E isso possibilita e melhora as condições para que ela possa aproveitar o coco, aproveitar todos os componentes do coco. E aí, como consequência desse corte transversal, a gente espera que pelo menos a gente consiga melhorar a produtividade desse trabalho de 2 a 3 vezes a produtividade que ela tem hoje.
Qual o legado da tecnologia para as futuras gerações de quebradeiras de coco?
O maior legado que a gente vê dessa tecnologia, primeiro, que os mais jovens passem a se interessar pelo babaçu, pelo extrativismo do coco. Porque em condições normais, hoje em dia, você não encontra mais mulheres quebrando coco que tenha menos de 30 anos. E existe toda uma preocupação de que essa atividade diminua muito de importância e de oferta de amêndoa no mercado em função da saída dessas mulheres que já estão ficando mais, estão ficando idosas, e as filhas não se interessam para continuar a atividade da mãe. No momento que a gente encontra uma forma mais digna delas fazerem esse trabalho, que elas possam trabalhar de uma forma melhor, aproveitar melhor o coco, começar a produzir outros produtos além das amêndoas, nós temos certeza que o extrativismo babaçu pode tomar outro rumo.
Agradecemos ao pesquisador José Mário Frazão, da Embrapa Cocais, pelas informações.
Agora vamos saber como essa tecnologia se destacou no Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 2021.
A nossa colega Flávia Bessa, também da Embrapa Cocais, conversou com Fabrício Araújo, assessor da Fundação Banco do Brasil. Vamos acompanhar?
Pitacos da Hora.
A máquina de quebra-coco Babaçu foi uma das finalistas do Prêmio Fundação Banco do Brasil. O que representa esse reconhecimento?
O que mais nos chamou a atenção em relação a essa iniciativa foi, em primeiro lugar, o seu propósito em si, né? O problema que gerou a necessidade de se buscar uma solução, uma vez que as condições de trabalho das quebradeiras de coco Babaçu são muito penosas e causadoras de doença em decorrência desse trabalho. E, em segundo lugar, foi o processo de criação e desenvolvimento dela, onde podemos observar um alinhamento do conhecimento técnico-científico, o saber popular e a organização social, de modo que atende os critérios de constituição e a essência de uma tecnologia social, onde ela pode ser reaplicada em outros territórios, proporcionando o desenvolvimento socioambiental do país.
Como essa tecnologia social deve impactar na vida das quebradeiras de coco?
Olha só, Flávia, nós acreditamos que o uso da ferramenta impactará na melhora do conforto da atividade de quebra do coco babaçu e na sua eficiência. Com um acionamento manual, levando em conta a ergonomia, o aproveitamento integral dos componentes do fruto e a agregação do valor, com isso certamente haverá uma melhoria na renda das famílias. Outro ponto importante é que tudo isso foi adequado à realidade das mulheres quebradeiras de coco. Essa ferramenta traz mais respeito e dignidade a essa ocupação e pode ainda proporcionar a volta de muitas mulheres à atividade de extrativismo do babaçu. Nossa expectativa é que essa tecnologia social se torne uma política pública e chegue a todas as quebradeiras de coco babaçu do Brasil.
Que orgulho de mais um trabalho excelente e de impacto para as pessoas do campo.
Com certeza, é uma inovação que vai fazer a diferença na vida das quebradeiras de coco de babaçu.
Pois é, quem testou a tecnologia está muito satisfeito com os resultados, como nos conta Antônia Vieira, da comunidade de Pedrinhas, integrante do Clube de Mães de Itapecuru Mirim, no Maranhão. Ela conversou com a jornalista Flávia Bessa.
Fala, produtor!
A ferramenta de quebra do coco atendeu às expectativas das quebradeiras de coco?
Sim, é a ferramenta. Elas atendem sim a nossa expectativa, porque ela nos ajuda a manter o equilíbrio da nossa coluna, né? Então, para nós quebradeiras, essa ferramenta é muito importante, né? Ela ajuda muito nessa parte aí do equilíbrio, né? E também da gente não ter que sentar no chão para estar quebrando o coco, né? Então, é muito, muito bom, muito importante essa máquina.
Como a máquina de quebra do coco contribui para a saúde e a qualidade de vida das quebradeiras?
A ferramenta, ela nos ajuda na saúde, né, na nossa qualidade de vida, sim. Como dores nas costas, que a gente sentia muito, né, quando senta para quebrar o coco no chão, e agora com a cadeira, que é confortável, né, a gente pode ficar bem equilibrado, né, então é uma ajuda muito grande. A gente consegue quebrar o coco, né, sem estar sentindo dores, né, sem ter que estar, às vezes, o corpo bem pesado, ter que sentar no chão, né, levantar.
Que outras mudanças na vida das quebradeiras de coco a máquina pode trazer?
A mudança é que a gente possa cada dia mais, né, usar essa ferramenta, aumentar a nossa produção, que é isso que a gente espera com essa nova tecnologia, e que outras quebradeiras possam alcançar também essa ferramenta para que elas possam também ter um aumento nas suas produções, né?
Obrigado, Antônia Vieira. O seu depoimento nos enche de alegria.
Sem dúvida, Eduardo.
É, foi muito boa e instrutiva essa nossa prosa, hein?
Com certeza. Se você quiser saber mais informações sobre o tema do programa de hoje, entre em contato.
Você pode ligar para a Embrapa Cocais, em São Luís do Maranhão. O DDD é o 98 e o telefone 3878-2202.
Repetindo, o DDD é 98, telefone 3878-2202.
Você pode ligar para a Embrapa Cocais, em São Luís do Maranhão. O DDD é o 98 e o telefone 3878-2202. Mas se preferir, entre em contato pela internet. Acesse www.embrapa.br. Ao pé da página, você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o nosso SAC. É só clicar e enviar sua mensagem.
É isso aí, amigo ouvinte. Semana que vem, estaremos de volta com mais um Prosa Rural para você.
Um abraço e até lá. Tchau!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Renata Oliveira. Entrevistas, Flávia Bessa. Edição, Selma Beltrão. Locução, Juliana Freire e Eduardo Pinho. Técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Eduardo Pinho. Conteúdo, Embrapa Cocais.